Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um WeekCast, e estamos na mesa com os insurgentes mais Homem-Aranha, Kenô.
Isso aí, né, cara, vambora.
E ele, direto da Augusta. Pato, você tá gostando de morar em São Paulo?
Fala, galera, tô gostando sim, cara, já morei aqui antes.
Ah, então, mas você prefere o Rio ou São Paulo?
São Paulo, infelizmente.
Infelizmente.
Eita! Cara,
não, já pensou, ele fala, eu prefiro morar em Londres, mas tô nessa jossa.
É porque. Cara, morar em Paris, que lá eu ando de metrô. Mas enfim, o meu objetivo é a conquista.
Olha aí. Ah, pô, mas vamos falar a verdade, né, cara? Atualmente aí o São Paulo tá um pouco na frente do Rio, porque é o único estado com prefeito cosplay, né, cara? Essa semana aí você já teve um novo modelo do João Dória, né, cara? O João Dória é pichador, não, é grafiteiro.
Grafiteiro.
Então, porra, pura diversão, cara. Vai, como você falou, vai lançar ali de bonequinho, né? Vai ter o João Dória cadeirante, galinho.
Aí vai ter montar casinha na Cracolândia de Lego.
Caralho. Aquele kit Lego, né? Kit Lego João Dória, né, cara? Cracolândia Edition, porra. Dá pra lançar linha de brinquedo com essa merda. Não, vambora pro podcast, porra. Desviando o assunto completamente.
E eu, seu host mais caçado do que nunca, solta a vinheta. Action Figures João Dória, sim, agora em várias versões. Gari, pedreiro, grafiteiro, cadeirante, ele fala três idiomas, francês,
em qualité de merde de la ville de São Paulo,
inglês, e é claro, português.
Acordem mais cedo, vagabundo.
E não é só isso, agora temos a nova versão, expulsando cracudos da Cracolândia. O cenário não acompanha o Action Figure, assim como o serviço público prestado pelo mesmo. Peça para os seus pais Action Figures João Dória Prefeito. Se ele falar que não tem dinheiro, mande ele trabalhar. E é isso aí, galera. Voltamos aí um pouco às nossas origens, né? De ler quadrinhos e comentá-los. Falar o... aquilo, né? Eu, Kenô, Pato, Albino e Walter temos PhD em cagação de regra. E temos, somos formados em falar o óbvio, né? E nós voltamos a fazer isso com o quadrinho escolhido pelo Kenô, o sapo mais pulador.
Foi o Walter.
Foi o Walter? Então.
Foi a responsabilidade, né?
Foi a ideia do Walter, que o filho da puta nem no podcast tá, né?
Então, pra ele aprender e ficar de castigo, ele não vai participar, que eu não vou segurar esse tema, né? E então, estamos aqui com ele, a revistinha que eu comprei por R$20, depois que eu peguei, né, que ninguém, parece que ninguém quase mais comprou, ela deve estar valendo uns 40 e poucos reais, que é a Última Caçada de Kraven, ou Kraven, né, que aí o A tem som de E nos Estados Unidos, então seria Kraven. A minha...
Cara, mas aí que tá o bigode, muita gente fala Kraven, porque o nome do personagem é Sergei Kravinov, se não me engano, que é o nome dele.
Kravinov.
Aí virou Kraven por causa daquele ótimo desenho, né? O Homem-Aranha lá, dos anos 90, que o personagem era chamado de Kraven, mas eu acho que, se não me engano, certo é Kraven
mesmo. Então é Kraven mesmo. Então é o espetacular Homem-Aranha, a Última Caçada de Kraven, né? Essa revistinha que, se eu não me engano, reúne aqui as edições 31, 32 de Web of Spider-Man 293, 294, né? É o que tá aqui. Sim. É uma revistinha das... E essa aqui é meu encadernado da Salvat, né? Paguei vintão aí nessa nova aí saída que teve. E é uma HQ do Homem-Aranha que ele tá com a simbionte, né? Ele tá com um uniforme preto. Foi aí a época que ele tava de uniforme preto.
Sim.
Teve a Guerra Secreta em 80, né?
Sim, mas isso aí, eu acho que essa fase aí já é bem, bem depois do Guerra Secreta, cara. O Homem-Aranha, com o tempo, com esse uniforme preto, eu acho que essa aí é uma das histórias, acho que já lá pro final, já, que ele logo já deve abandonar o uniforme. Se não me engano, acho que é nessa história que ele abandona o uniforme, essa que finaliza, né? A última
não.
História dele.
Ah, tá, pode ser, mas aqui não aparece ele sem uniforme, não. O que eu ia falar assim,
essa é de 87.
É, isso que eu ia falar. Ela é uma HQ de 1987.
Só queria explicar a origem da roupa preta, tá?
Ô, Pato, então fala aí, tu sabe a origem da roupa preta?
Não, então, veio das Guerras Secretas.
Ah, tá. Então, como o Pato falou e eu tava procurando aqui, é uma HQ de 1987, ano em que o seu host maravilhoso nasceu, né? A primeira pergunta que eu vou fazer antes da gente adentrar aí, né, que eu vou pedir pro Pato fazer isso, como eu sempre peço, vou começar em poucas palavras. Pato, o que que tu achou da HQ?
O que eu achei é focada no o que faria o vilão satisfeito, assim, né? Um vilão satisfeito.
É, Kenô?
Cara, eu pô, gostei bastante da história, cara. Realmente, eu já tinha ouvido falar dela já há tempo. Aí, quando a Salvati lançou, eu comprei logo na primeira coleção. Não foi diferente de você, que pegou na Rebarba. Cara, realmente, achei a história muito boa, cara. Ela tem uma pegada dessa bem diferente, cara. Uma pegada que eu gosto mais. E, pô, essa fase do Homem-Aranha, ela é cheia dessas histórias, assim, com uma pegada um pouco mais sombria, mas ainda assim, tendo no final dela aquela lição que é sempre de prática, né, do Homem-Aranha, né, cara?
Na história de hoje, vemos Helena tomando uma poção mágica pensando que isso a ajudaria. Bem, ela descobriu que não existe nenhuma poção mágica. E sabe de uma coisa? Não existe nenhum remédio mágico também. Sempre que aceitarem algo de qualquer pessoa, exceto seus pais ou médico, vocês estarão correndo um grande perigo, pondo em risco a sua saúde e a sua vida também. As drogas não fazem problemas desaparecerem. Elas só causam mais problemas.
No final, sempre vai ter alguma coisa que vai voltar à maior lição dele, ou então vai levar para uma discussão que, independente do tom da história, vai deixar pelo menos pro herói.
Cara, eu comprei, porque eu acho que foi o Kenô que falou para mim que era muito boa, ou eu já tinha ouvido falar também que era boa, não lembro se foram as duas coisas, ou foi uma das duas coisas. E, cara, já é a segunda história que, assim, eu pego, assim, de indicação, e eu gosto. Gostei muito, fumei muita maconha lendo essa revistinha. Tive umas impressões aqui que eu não sei se são as mesmas dos colegas, mas vou pedir agora pro Pato fazer aquele pequeno resumo, né, do como é que foi, qual é o enredo da história. Pato, é com você, jovem.
Essa é uma história do, não sei como é que se pronuncia, o roteirista, né? A arte é do Mike Zeck, escreveu Guerra Infinita, Secretos. Desenhou Guerra Secreta, aliás. E o DeMatteis já tinha apresentado essa história pra Marvel. Aí, quando ele tava na DC também, quis fazer com Batman. E na época, uma piada mortal, né? Então, não teve espaço pra essa história na DC. Aí, ele voltou pra Marvel, começou a escrever Homem-Aranha e finalmente conseguiu o que queria, né? Porque...
Sim. Ele aproveitou.
A Piada Mortal também é uma história que o vilão quer provar um ponto dele, né? Então, ido duas histórias no mesmo sentido, assim, com Batman.
Mas aí que tá a questão, o Pato. A gente não sabe como que seria esse desenvolvimento pro, por exemplo, pro Batman. Os DCNECO, eles brincam muito. Ah, não, a última caçada de Kraven é uma história recusada do Batman. Na verdade, ela primeiro é uma história recusada, como você falou, da própria Marvel, de um super-herói menor da Marvel. Que era o Magnum, né? Eu fico me perguntando, cara, qual era a ideia de que o autor tinha pra ir tanto pro Magnum, tipo, o Magnum, querendo ou não, é um personagem muito desconhecido, ele é um personagem muito avulso dos Vingadores, cara, de uma parada... Bem zoada, cara. Tipo, até o máximo, assim, que eu acho que ele teve de importância é que ele tinha algo a ver, eu acho, se não me engano, com a origem do Visão, né? Mas isso eu acho que depois foi retconizado, não vou lembrar agora. E depois, como ele iria usar isso no Batman, né, cara? Porque se você parar pra ver, tipo, apesar de ser no Homem-Aranha, ele ser uma história sobre o vilão, ali no caso, a gente não sabe se ele ia aplicar essa mesma história nos outros dois personagens, né, cara? Isso que eu fico me perguntando. Pô, será que ele ia usar o mesmo contexto pra pegar um vilão desses dois personagens e desenvolver uma história assim? Eu não consigo ver isso. Até do próprio Batman mesmo, pra mim, sempre que dava a entender que ele ia fazer uma história alternativa do Batman e no final o Batman ia fazer o que o Kraven fez, né, cara? Pelo menos é algo que eu tenho, a impressão que eu sempre tive quando eu lia sobre isso.
É, pelo que eu li, acho que ele tipo, a DC era pra ser o Batman com o Coringa. E aí a segunda foi o Batman com o Hugo Strange. Ele já devia ter na cabeça dele essa ideia do de fazer uma história seminal que o vilão consegue atingir um objetivo dele, uma satisfação, assim, que venceria o orgulho dele sobre o herói, etc.
É, se você parar.
Não, aí era só questão de adaptar os personagens, né? Independentemente de ser o Homem-Aranha ou o Batman, então.
Ah, sim. Cara, é aquela grande questão. Você falou, né? Não, pô, é uma história em que o vilão, ele consegue seu objetivo. Cara, de certo modo, ele consegue, mas tipo, fica meio dúbio nessa questão. Porque, por exemplo, ele derrota o Homem-Aranha, mas não derrota o Homem-Aranha, se você parar pra ver. Porque essa história... Tipo, você tem essa parte do Kraven, né, cara? Que ele querendo provar que ele é o caçador mais forte. Daquela questão do orgulho russo e tudo mais, que é bem pontuado dentro da história. Mas eu acho que principalmente se você pegar o lado do Homem-Aranha, você tem muito aquela questão do Homem-Aranha ter o apego à vida, né, cara? Que é a parte principal dele. Você tem essa discussão.
Sim, então, é uma história de gibi de linha e ela acontece pouco depois do momento dele com a Mary Jane. Sim. Aí, por isso que... E tem toda essa, né? Acabou de casar, tá construindo a família e então.
Se não me engano, acho que até um dos pontos da história, que a história, ela tá do valor dele entre o Homem-Aranha e o Capitão América, que tava lá do Atos, que acho que depois esse personagem nem aparece mais, ele some de vez, em que ele, eu acho que ele ia atacar a Mary Jane o próprio. E ali ela já percebe, pô, pera aí, esse aí não é o Peter, cara, é alguém usando a roupa do Homem-Aranha. Ela chega. Até você viu que já estavam juntos.
Sim, é. Na verdade, o Ratos, ele tava só observando a cena, né? Que ele mora no esgoto e tal. Sim. Era, na verdade, eram dois malandros lá de rua. Aí o Kraven tá sobre o uniforme do Homem-Aranha, acabou eles, né?
Ah, sim.
Só que ele tem um... Voltando um pouco, né?
Começaram...
Kraven...
Começar pelo começo, né, cara? Ele já avançou demais.
É, como você falou, né? O Kraven tem toda essa background da família dele, da aristocracia russa, tá meio que recolhida, assim, né? Tá sobrepujada pelos novos tempos, né? Uhum. Um politicamente correto, sei lá, digamos assim, da época.
Eu acho que a grande questão é a questão ali para ter a queda, né, da Rússia socialista, né? Cara, acho que da União Soviética, não sei, não lembro agora.
Não, se ele chega Rússia a Rússia czarista.
Czarista.
É aquela coisa que eles não podem mais se sobrepor pelo nome, pelas ações truculentas e tal, então eles se sentem castrados nesse sentido, sabe? Tem que ser qual é um mundo de, sei lá, de desumanos, etc. Mas, enfim, ele tá sentindo que já tá saindo do arco dele, né? Ele de grande caçador tá chegando ao fim. Ele quer ir atrás da única caça que ele não conseguiu obter êxito, que era o Homem-Aranha. Uhum. E nisso, ele vai até Nova York e consegue capturar o Homem-Aranha. Erra ele. Ele assume o manto do Homem-Aranha e começa a agir como se fosse um Homem-Aranha. Então, na verdade, tem algumas etapas para se provar que ele é o melhor que o Homem-Aranha. Primeiro, ele conseguir ser melhor que o Peter como Homem-Aranha. Uhum. E derrotar esse vilão, Ratos, que o Homem-Aranha não conseguiu fazer sozinho, sim, né? Já que, sim, como o Keno explicou, ele derrotou com o Capitão América.
Sim, sim. É, acho que a parada que você tem que deixar claro ali, o Pato, que você falou, tipo, ele derrota o Homem-Aranha, tipo, você falou capturar, mas durante o desenho da história, é deixar claro que, pô, a história é velha, vai ter spoiler, desculpa aí se você não leu, o problema é teu. Mas, tipo, durante a história, até nesse confronto, entendido que ele matou o Homem-Aranha, né, cara? Tipo, grande parte do tempo na HQ, pra se você se mostrar que o Kraven é superior ao Homem-Aranha. Tipo, tudo que dá a entender é que o Homem-Aranha, ele teoricamente estaria morto, né? O desenvolver da história é que você vai ver que o negócio não é bem assim, né? Teve todo outro desenvolvimento. Mas durante o primeiro confronto dele, tudo indicava que o Homem-Aranha tinha morrido, né, cara? E durante a luta, uma coisa bem interessante é que o Homem-Aranha estranha o modo como o Kraven estava lutando, né? Que ele fala que ele estava muito mais selvagem, as coisas, e no final o Kraven, ele se utiliza de uma arma de fogo, né? Que era coisa que ele não fazia, tipo, o Homem-Aranha é mesmo estranho quando ele tava com a arma de fogo na mão. E aí é quando ele é pego de
vez. Aqui brinca, né? Que o Kraven é um vilão de merdinha, assim, né? Que,
sim.
Procedural, né? Só vai caçar o Homem-Aranha e o Homem-Aranha sempre derrota ele. Então, cara... o Homem-Aranha até brinca na hora, né? Ah, tudo bem. Aí você vai me capturar, vai me levar até o seu QG, vai me contar o plano, enquanto isso eu vou pensar numa saída e e vai ficar tudo bem no final das contas.
Sim.
Só que aí ele percebe o Kraven usando uma arma de fogo, né? E aí ficou preocupado, tirou o rifle e atirou pra cima dele.
Sim, então, sim. Falar uma coisa aqui pra vocês. Pegando nesse gancho aí que o Pato falou, que o que eu acho interessante nesse primeiro arco aí da HQ, e é bom ressaltar, que é o seguinte. Tá uma briga de gato e rato, na verdade. Se você parar e analisar as HQs, até essa parte que o Pato falou, não só o Kraven, mas apesar dele ser um cara bem bundão mesmo, pelo que dá a entender, até pelas roupas dele, a gente tem aquela típica coisa, o vilão vai, dá um trabalho pro herói, e depois o herói vai e consegue meio que se salvar e salvar o dia. O que é interessante nessa HQ é que o Kraven, ele vem determinado. É como se ele chegasse e falasse assim, cara, agora eu vou sair das regras de que o Homem-Aranha é o mocinho, eu sou o vilão e eu tenho que ser feito de trouxa. Pelo menos é a interpretação que eu tenho. Ele foi com um objetivo, e o objetivo dele era mostrar que ele poderia vencer o Homem-Aranha. E que talvez ele não tenha feito da outra vez, porque ele se colocava no lugar de bandido e o Homem-Aranha no lugar de bonzinho, né? E se você parar pra pensar, né, até em outras HQs, eu posso até estar falando besteira, mas eu vou fazer só um paralelo aí com, no máximo, a Piada Mortal. Eu até entendo, caso seja essa história, que o porquê que não foi uma história do Batman isso aqui, sendo que tinha a Piada Mortal na DC. Porque o Coringa, teoricamente, ele faz a mesma coisa na Piada Mortal. Ele mostra pro Batman que ele veio pra um objetivo e que ele pode ser tão mal quanto, e o Batman, se ele não quiser, não vai pegar ele. E é o que acontece, no meu ponto de vista, na última caçada de Kraven. Tá entendendo?
Eu vejo assim, na última caçada de Kraven, eu vejo que aquela questão, primeiramente, é uma melhor utilização do personagem.
Não, também.
Como mesmo vocês destacaram, cara, o Kraven, ele é um personagem ridículo, cara, assim. Pô, a origem dele, se eu não me engano, ele veio um caçador, cara, tipo, ele era conhecido por ser mais foda, porque ele caçava toda a presa dele com a mão. E ele descobriu, ouviu falar sobre o Homem-Aranha, né? Tinha aquela onda do JJ sempre difamar o Homem-Aranha. Então, ele não entrou exatamente como um vilão, se eu não me engano. Ele entra como um cara que, eu vou caçar o Homem-Aranha e vou mostrar que eu sou fodão. Só que depois disso, pelo fato, ele tenta caçar o Homem-Aranha e acaba sendo derrotado por ele dessa primeira vez, e nisso fica aquela vergonha, né, manchada, né? Porque o Kraven, ele tem um orgulho perante ele. Então, após essa primeira derrota, que começa as alianças com outro vilão, ele começa a fazer certas coisas, né, que normalmente não faria, pra tentar chegar ao Homem-Aranha. Eu acho que essa história, ela cabe mais exatamente naquilo que o Pato falou. Cara, ele tá vendo que o tempo dele tá passando e tá na hora de terminar, cara. Eu acho que não chega nem a ter essa questão dessa posição dele. Eu não vou ser mais o vilão. Como que eu acho que ele nunca se colocou assim, cara? Só ia enfrentar o Homem-Aranha por objetivo.
Mas, uhum. Kenô, aí que vem um detalhe também. Se tu parar pra pensar, a gente tem duas saídas aí. É óbvio que, ignora a questão, vai acabar o quadrinho, tá? Se o Kraven ou o Homem-Aranha quisessem que o problema, na teoria, acabasse, era só um matar o outro e acabou. Isso vale pro Capitão América, vale pro Thor, vale pro Hulk, pro Homem de Ferro, o Homem-Aranha, o Batman, o Super-Homem, Lanterna Verde, o Aquaman. Você tem como, na teoria, acabar com o problema, se você mata o problema. No caso, o problema do Homem-Aranha é o Kraven, o problema do Kraven é o Homem-Aranha. Tá entendendo? Então, tipo que assim, se o Homem-Aranha quisesse parar de ficar todo dia perdendo a cabeça dele com os vilões, era só ele dar um fim nos vilões. Só que
não, mas aí que tá, óbvio. Essa não é a questão do
Homem-Aranha. Não, não, não. Eu não tô falando que essa é a questão. O que eu tô dizendo é o seguinte: eu não discordo do que vocês falaram. Eu tô falando do que eu acho. É o meu ponto de vista. O Kraven, ele veio pra mostrar que, se ele quisesse, um dia ele poderia pegar o Homem-Aranha e caçar ele e fazer ele de refém. Tá entendendo? Eu vejo por esse lado. Porque não só ele fez isso com o Homem-Aranha, como ele fez com o Ratos. Que ele até fica falando, nem o Capitão América e nem o Homem-Aranha deram um jeito em você e eu dei. Então, assim, se o cara quiser, ele vai fazer. É nesse ponto. A outra coisa que eu queria falar, por isso que eu falei que eu fumei muita maconha, que é o seguinte, que eu achei interessante na HQ, que eu vi uma coisa ali meio que, qual é o nome? Uma antropofagia no que o Kraven ele faz com o Homem-Aranha. Porque o que acontece? Diferente que o canibalismo é o prazer de comer carne. A antropofagia é o quê? É um ritual de você pegar, comer o seu inimigo, no caso o mais forte, você adquirir aquela força dele. Eu vi muito disso nessa relação dessa HQ. Quando o Kraven, não vou dizer que ele comeu, mas ele mata o Homem-Aranha e veste o uniforme dele, é uma coisa meio que antropofágica, dele se tornar o Homem-Aranha, se tornar aquilo que ele, na teoria, até num certo ponto, até admira.
Sim, sim, não, isso tem, ô Bigode. Isso é, eu acho que isso acaba ficando mais explícito naquela cena que ele tá fazendo aquele ritual, não sei dizer se é ritual voodoo, o que, que é que ele acaba, cara, com a cena muito bizarra, que ele acaba mergulhado em um monte de aranha.
Sim.
Acho que depois ele come as aranhas, enfrenta a aranha gigante, cara. Faz tempo, vou falar que faz tempo que eu li essa HQ. Mas, cara, nessa cena, isso fica muito. Então, cara, nessa cena totalmente bizarra, cara, dele comendo aranha, sendo afogado por aranha, enfrentando uma aranha gigante, eu acho que você vê isso, que ele realmente fala que ele tem que se tornar aquilo que derrotou ele, aquilo que ele teme, né? De certo modo, você vê que o Kraven, ele tinha meio que um temor do Homem-Aranha, ele dá a entender isso, né? Então, pra ele vencer o Homem-Aranha, ele teria que derrotar, ele teria que primeiro superar aquele medo dele, depois se tornar ele. Querendo ou não, ele queria se mostrar melhor que o Homem-Aranha em todos os níveis, né, cara? Então, tipo, ele derrota ele, se tornar um Homem-Aranha melhor que ele, e, pô, como vocês falaram, executar tudo, o Homem-Aranha não conseguiu executar. Só que é isso que eu acho interessante nessa história, cara, que isso é uma visão do Kraven de como é ser um Homem-Aranha melhor, né, cara? Mas, tipo, se você for parar pra pensar, durante até a própria história, a Mary Jane, os policiais, e até o modo que você vai ver no decorrer da história, cara, você vê como o Homem-Aranha que ele é não é um Homem-Aranha melhor. No máximo, ele é um Homem-Aranha mais letal. Isso realmente ele é. Se você parar pra ver, ele não é um Homem-Aranha melhor. Porque depois de todos os acontecimentos lá com o Ratos, lá pro final já da história, ele deixa o Ratos fugir, provado o ponto de vista dele. Enquanto rola todo aquele discurso dele até o momento fatídico dele, você tem um Homem-Aranha indo atrás do Ratos e finalmente derrotando em vez o bicho, né, cara? E ele derrota o Ratos e, tipo, ele não mata. Ele fala no final, ah, não, vou levar você pro Dinjish. E com certeza ele vai conseguir te curar, né? Vai te tirar dessa situação que você tá. Então, tipo, você vê que essa questão dele dele ser o melhor, isso acaba sendo muito da visão do próprio Kraven. E o mais interessante que é, cara, você vê o quanto quanto a loucura. O Kraven já tava louco, né, cara? Porque aquilo já tava moldando a cabeça dele de um modo que ele não tava. Ele tava, tipo, quase que querendo moldar a própria realidade. Ele não conseguia se focar. Então, tipo, tudo aquilo ali, a história toda em si, pelo menos pra mim, é muito uma visão do Kraven sobre tudo, cara. Sobre questão de honra, de vida, política e mais, cara. Tanto que você vê que ele bota muito, pontua muito o final dele com a questão da família dele, né? A minha família era aristocrata e tal. Meu pai maltratou minha mãe, e no final minha mãe tomou uma decisão drástica e agora eu também vou tomar essa decisão. Mas, tipo, agora eu vejo que ela não foi uma decisão covarde, né, cara? Foi algo corajoso, né? Foi um fidinho. Tanto que ele toma esse fim pra ele, né?
Uma coisa que eu acho que foi o Pato que falou que é muito interessante também é a questão, ou foi você, Kino, que é a questão da vida também. Como o Peter Parker enxerga também o se manter vivo, tá entendendo? Eu acho que isso também foi interessante, porque você, em contrapartida, você vê o Kraven querendo se transformar no Homem-Aranha e, num certo ponto, o Homem-Aranha pensando na questão de se preservar também. Até como vocês salientaram, parece que ele tá recentemente casado com a Mary Jane, né?
Sim, sim.
E ele quer aproveitar isso.
Eu não sei, ô, Bigode, até destacando esse ponto, cara, eu meio que sei lá, porque normalmente você pega o começo da história. Tipo, o Homem-Aranha, ele tá agindo normal. Até o início, a história, ela tem um clima normal de história do Homem-Aranha. Se modifica quando o Kraven entra na jogada, né?
Não, aí nem tanto. No caso, o Kraven, ele, eu vou dizer que ele é o agente, não modificador, mas iniciador. Porque o Homem-Aranha vai até ver a questão de um carinha que morreu.
Sim, isso que eu tô falando, cara. Tipo, o Homem-Aranha, ele tá normal. E depois que ele passa por essa experiência de quase morrer, de certo modo, o Kraven ainda entende que ele morreu, mas ele morreu, né? Ele só adormeceu o Homem-Aranha, né? Enterrou ele viu. Tipo, é exatamente essa questão. Tipo, o Homem-Aranha, ele enquanto o Kraven, ele tava querendo finalizar a vida dele, né? Essa até a dualidade que eu comentei no início. Tipo, Você tá vendo o Kraven dando os últimos passos da vida dele. Você vê que o Homem-Aranha ali, ele começa a fazer uma reflexão da vida dele e ter esse apego, né, esse amor à vida. Né? Tanto que eu acho que é o ponto principal do terceiro capítulo dessa história, que é até a capa memorável do Homem-Aranha. Assim,
sim,
né,
cara? Sim.
Ele tem a lembrança desse cara.
Como o Bigode falou, né? A história começa ele no velório de um cara que era o vilão perrapado, assim, né? Um cara que só era informante da máfia, alguma coisa do tipo. Ele até contribui com dinheiro pro velório dele, né? Que o cara não tinha porra nenhuma na vida.
Sim, sim.
Tinha algum outro vilão que morreu recentemente também, né? Nas histórias dele, que também ficava relembrando. Muito reflexivo quanto a isso, né? Sobre a vida e tal. E essa cena, né? Que o Keno passou, né? Que é a cena do regresso, né? Aquele filme do DiCaprio passa várias vezes, né? Que é tipo uma metamorfose, né? O cara saindo da tumba. É. Tanto é que o Kraven deixa ele numa espécie de transe, né? Com algum tipo de veneno que deu pelo rifle, né? Pelo dardo. Posição fetal, assim, né? Tá prestes a nascer de novo, né?
Sim, sim. Sim, você tem ele fazendo essa reflexão dessa questão do nascimento, da morte. Ele se vê nascendo e morrendo, né, cara? Essa página é muito foda, cara. Acho exatamente isso. Uma das melhores práticas. Realmente o Homem-Aranha, pô, se agarrando à vida e, pô, usando essa vontade de viver pra sair do túmulo, né, cara? Então, porra, realmente é uma parada bacana. Sim. Essa cena aí.
E antes de chegar, né, ele tem um pesadelo que ele meio que acorda com uma picada de aranha, né? Tipo, meio relembrando como ele virou Homem-Aranha, sendo quase a mesma cena, assim, visualmente, né? A aranha picando o braço dele.
Sim.
É meio que um prenúncio de que também ia acontecer outra coisa, que é redefinir ele, sabe?
Uhum. Sim, 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 sim.
E tem um detalhe também que eu até voltei aqui pra ver, né? Que começa com a cena, como vocês falam dele, na posição ali, né? Fetal, né? E ele saindo da aranha, né? Ele saindo da aranha, meio que se libertando, meio que mostrando que ele não é só o Homem-Aranha, né? Ele é o Peter Parker. Ele não é o Homem-Aranha.
É.
E isso é interessante pra caralho também. Ele meio que sai da aranha, ele sai e vem andando nu, né? Até encontrar o Kraven de novo apontando a arma pra ele. Atirando nele, e é quando ele levanta, né? Uhum. E isso é bem interessante também. Ele não é o Homem-Aranha. É que tá me fugindo a palavra que eu queria falar, mas fala aí, Pato.
Não, é que o Kraven, ele acha que pra ser um Homem-Aranha melhor do que o Peter, ele tem que ser uma aranha, né?
Sim. Sim.
Então, do zoomorfismo que tem na história, ele se comportar como aranha, e assim eu vou ser um Homem-Aranha melhor. O Ratos também se comporta como Ratos e tal. E o Peter não, ele se livra da aranha pra ser ele mesmo, né? Pra ser, sim, sim. Ter a identidade dele. Eu ia retomar um pouco o que você falou do Coringa. O Kraven e o Coringa, ele é daqueles vilões que não tem um plano de acabar com o mundo, roubar um banco. A motivação tá dentro deles mesmo, né? Não tem um objetivo que é fático, assim, né? Vou fazer isso e acabou.
E no caso deles é sempre desafiar o herói, né? Não? Ver até que ponto o herói pode ir. Não sei se você concorda. A motivação dele, como você disse, não é grandiosa. É sempre meio que bater de frente com o herói e querer provar uma coisa pro herói. Seria basicamente isso que você quer dizer ou não?
É, mas em certo sentido sim, mas também fica uma coisa meio misteriosa, né? Porque pra quem olha de fora, não consegue compreender direito, né? O Coringa é um anarquista, né? O Kraven só quer caçar por colecionismo, alguma coisa assim, sim, por troféu. Tem uma motivação dentro deles que não é externada, assim, pra quem vê de fora.
Sim.
E nisso, eu acho que foi legal o Homem-Aranha, no final das contas, ficar com essa história, porque o Homem-Aranha o universo do Homem-Aranha é o mais homorficado, né? Que tem mais analogia tal do que o Batman, por exemplo. Então acho que combina mais a história. E outro ponto que eu lembrei aqui, que o Bigode falou, porque o Batman não acaba com o Coringa, porque o Homem-Aranha não acaba com o Kraven e resolve de uma vez. Isso é outro ponto que O Kraven falha em ser Homem-Aranha. O Kraven age com esse pensamento. Ó, eu vou ser um Homem-Aranha melhor, vou acabar com os bandidos, vou ser violento com eles. Eles nunca mais vão fazer isso. Só que isso já foge da questão de... Ele vai ser um melhor Homem-Aranha por causa disso? Não, porque ele não tá sendo herói. Justamente o que faz o Homem-Aranha deixar os vilões vivos ser herói. Isso que até a Mary Jane estranha quando ela é salva pelo Kraven sob o uniforme do Homem-Aranha. Fala, isso aí não é o Peter, ou é o Peter alterado, porque um herói não faria isso.
E o que é interessante também notar, que na verdade isso que você falou era até depois onde eu ia chegar, que é isso. O Kraven, ele acha que ser o Homem-Aranha, e ser um Homem-Aranha superior, seria ele ir fazer o que o Homem-Aranha não faz, né? Mas é isso que é engraçado, né? O Homem-Aranha, voltando só à questão que eu falei dele renascer da aranha, que vocês falaram, que o Kraven, ele acha que pra ser o Homem-Aranha, ele tem que comer aranha, e o Peter, ele sai da aranha. Porque o Peter, ele tem que lembrar que ele é o Peter pra se manter vivo. O Homem-Aranha não é... Aí que tá o detalhe. O Homem-Aranha não é a roupa. O Homem-Aranha é a pessoa que veste a roupa. Por isso que o Kraven não é o Homem-Aranha. Ser o Homem-Aranha não é vestir aquela roupa. E é isso que é interessante. É a mesma coisa de que quem veste a roupa do Homem de Ferro não é o Homem de Ferro. Quem veste a roupa do Capitão América não é o Capitão América. O Capitão América é aquela pessoa. A roupa é como se fosse um símbolo apenas. Porque você pode dar a roupa do Homem-Aranha pra qualquer outra pessoa e talvez ele não aja como o Peter age. E é isso que é interessante também.
Talvez o Kraven não estaria vivo se o Peter agisse do jeito que ele acha que seria o melhor, né?
Sim. E isso que acaba deixando a HQ interessante. Porque, assim, cara, eu acho que é sempre bom a gente pontuar isso. A historinha não é só, no meu ponto de vista, as letras. É a imagem, obviamente, e as mensagens que a gente pode tirar delas. Sendo as mensagens que a gente interpreta uma intenção do autor, né, do roteirista e do desenhista, vou botar assim para os dois, e o que a gente enxerga também. Né? É tudo uma mensagem, num certo ponto de vista, que não é à toa que eu falo, né? Eu falo, mas que foi o Kenô e o Pato que falaram. A cena que vem lá dele na posição fetal e tudo mais, e depois ele renascendo. Tem todo um porquê, toda uma questão trabalhosa, como ele tá ali, ele tá desesperado para nascer, para viver, e ele sai lá, né? Como o Kenô falou, que é a famosa capa da revistinha. Né? E aquilo, para ele... Aquilo passou em segundos, quando na verdade duraram 2 semanas pro Peter, né? Ele tava ali preso há 2 semanas. E isso que é interessante. O Kenô, tens alguma coisa a falar?
Ah, cara, eu acho que a gente já pontuou praticamente tudo aqui da história, querendo ou não, a história essa história da última caçada de Kraven, ela é uma história bem curta, né, cara? Acho que são 5 capítulos ao todo, são isso. São 5 capítulos, cara, realmente como você botou. O que eu gosto muito dessa história, que acho que até o Pato falou de usar os animais, né? Como é transformização, se agora o termo.
É zoomorfismo.
É que ele. É, uma das bases pra essa história é um poema, né, cara? Eu não vou lembrar agora o nome do poema. O poema é o Tiger, né? Que é o nome do poema. E ele usa, ele adapta esse poema.
William Blake, né?
Isso, ele adapta esse poema. Pra mostrar a situação do Kraven dentro da história, né, cara? Que era como ele se sentia, né? Meio que ele se sentia o tigre acuado, né? O tigre enjaulado. E, tipo, ele consegue a liberdade dele e ele meio que bota o Homem-Aranha dentro dessa jaula que ele se sentia, né, cara? De certo modo, a gente pode pegar... Aí a visão mais minha, como disse o Bigode, mais a viajada. Mas, tipo, quando o Kraven, ele prende... Ele, teoricamente, mata o Homem-Aranha. Deixa ele ali no caixão. Aquilo meio é como o Kraven se sentia... Né, cara? Querendo ou não, ele era o homem que tinha tudo, ele era o homem forte, né, cara? Ele era o caçador, ele era aquele cara que nunca tinha perdido. Quando ele encontrou o Homem-Aranha, ele encontrou a derrota, né, cara? Pra ele, o Homem-Aranha é o Nemesis dele mesmo, porque o Homem-Aranha, o Kraven, só seja um segunda divisão. Pro Kraven, o Homem-Aranha, ele tinha uma suma importância na vida dele, porque era a derrota dele, né, cara? Tornava ele mais fraco, menos homem. Então, Tipo, só derrotar, isso que é o grande ponto da história do Kraven, só derrotar o Homem-Aranha, pra ele já não era mais suficiente, cara. Ele ia derrotar o Homem-Aranha, como o Bigode colocou, e o quê? Acabou? Não. O que, que foi que ele fez? Ele, após isso, ele assumiu esse manto exatamente pra isso, cara. E você vê que quando ele termina isso tudo, ele se mata, né? Tipo, ele fez o que ele fazia, né, cara? Ele não tinha mais, ele chegou ao topo e não tinha mais...
Mas, Keno,
eu gosto aí... muito dessa visão, dessa história.
Aí eu te pergunto, né, aproveitando aí, ele realmente provou um ponto ao Homem-Aranha? Então ele ficou satisfeito, por isso que ele se mata?
É, eu acho que essa é a... Tá, desculpa, cortar, mas eu acho que é essa a diferença, por exemplo, com o Piada Mortal. O Piada Mortal, o Coringa, ele queria provar ao Batman que um dia ruim podia tornar qualquer um maluco. Essa é a grande morte do Piada Mortal. Agora a última craçada de Kraven, tipo, o Kraven não quer provar nada a ninguém, cara. Ele quer provar só a ele mesmo. Tipo, ele não quer mostrar o Homem-Aranha que ele pode ser um Homem-Aranha melhor. Ele não quer mostrar que ele é uma... Não, ele quer só provar pra si mesmo. Tipo, ele não quer mostrar pra ninguém o ponto de vista dele. Ele só quer terminar isso pra ele ver o negócio que ele tinha certeza. Tipo, ponto um. É, por exemplo, no caso, o Piada Mortal. O vilão querendo mostrar o seu ponto de vista pro herói, a última caçada de Kraven é simplesmente a autorrealização do vilão, no caso do Kraven, cara. Tipo, é só a autorrealização dele. Ele não quer provar nada pra ninguém, ele quer provar pra ele mesmo, cara. Ele quer provar de uma vez, como eu te falei, ele era o mais foda e ele foi derrotado. O Homem-Aranha foi o nêmesis dele. Tipo, ele quer mostrar pra ele mesmo que ele ainda é aquele homem forte, aquele homem orgulhoso, né? Como ele dita na própria história, né, cara? Que ele é, que antes a família dele era foda, depois com a queda da Rússia Czarista, tipo, e ele provar que ainda assim ele tem toda aquela glória, tipo, agora que assim como foi retirada da família dele, foi tirada dele pelo Homem-Aranha. Eu acho que ele acaba até traçando esse paralelo entre a situação da família dele.
Eu concordo, que é um ponto mais interno dele, sim, né, que tanto é que a gente questionou, né, se ele foi um Homem-Aranha melhor que o Peter. Talvez ele foi um Homem-Aranha sem fazer heroísmo, né, sem ser um herói de verdade.
Sim.
O Coringa na Piada Mortal, e faz uma experiência, né? E faz um ponto, uma experiência empírica, né? Ó, vou pegar uma pessoa e mostrar pro Batman como ela pode ser alterada, né?
Não, não só uma pessoa, né? Uma pessoa,
um ponto,
uma
teoria externo sã,
né?
A ele.
Uma pessoa sã, né, Pato? Tipo, uma pessoa comum.
Nessa... Não, não é uma pessoa comum. No caso, ele pega o comissário...
Não, uma,
o comissário,
não, uma pessoa é... comum, não. Que eu quero dizer, no sentido não, que é uma pessoa é controlar...
Não é bem controlado, ô Bigode, mas tipo, o comissário é um cara que ele tem um senso de justiça alto.
Então,
acho que a parada do Coringa é mostrar que até esse cara que ele, como que eu posso dizer, vou até usar um termo do Batman do outro, esse cara que é o Cavaleiro Branco, né, cara, que é o cara que segue as leis, segue as regras, é visto por todos como alguém imponente, né, cara, alguém que sempre vai fazer o certo. Eu vou mostrar que até ele, quando passar pro dia rei, ele vai pirar e, tipo, vai virar um Coringa da vida. Não, ali, ele... claro que ali dentro da história a gente tem acaba a gente vendo que aquilo não surte efeito, né, cara?
Não, sim, o que eu quis dizer, mas, numa, tipo, pessoa comum...
É ele tentando...
Não, sim, o que eu quis dizer numa pessoa comum, que não é uma pessoa que já tem um distúrbio, ou é uma pessoa que a gente já vê nos quadrinhos, que já tem uma dualidade, né? É uma pessoa que você nunca imaginaria que chegaria, talvez, ao ponto que o Coringa quisesse que ele chegasse. Foi nesse sentido que eu quis dizer. O que eu acho, mais uma vez, aí vai soar ou vai ser repetitivo, é que vai soar repetitivo e tudo mais, é que eu acho que é o interessante nessa HQ é o seguinte, né? É o Kraven deixando de ser Kraven, se tornando um Homem-Aranha, e é um Homem-Aranha deixando de se tornar um Homem-Aranha e voltando a ser Peter Parker, né? Você tem duas coisas ali, né? É diferente. O Kraven, ele acha que para ele se tornando um Homem-Aranha, ele tornaria o Homem-Aranha melhor, e o Peter, ele abandona de deixar de ser um Homem-Aranha e se tornar Peter Parker, porque ele será um Homem-Aranha melhor. Ainda tem, num certo ponto de vista, eu vejo muito disso também, que foi o que eu falei, se ele é um Peter Parker melhor, ele é um Homem-Aranha melhor, porque não, é o que eu tô falando, ele não é um Homem-Aranha, ele é o Peter Parker. E o Peter Parker é aquilo ali, né? É, tem até aquela frase lá do famosa, aquele diálogo do Kill Bill, né? Que ele fala, né?
Como você sabe? Eu sou um grande fã de quadrinhos. Especialmente os de super-heróis. Acho a mitologia dos super-heróis fascinante. Por exemplo, o meu herói favorito, o Super-Homem. Não é uma grande história em quadrinho, nem é bem desenhado. A mitologia não é só genial, ela é única. Todo mito de super-herói tem o herói e o seu alter ego. Batman é, na verdade, Bruce Wayne. O Homem-Aranha é, na verdade, Peter Parker. Quando acorda pela manhã, ele é Peter Parker. Ele precisa pôr um uniforme para virar o Homem-Aranha. E nesse quesito, o Super-Homem se diferencia dos demais. O Super-Homem não virou Super-Homem. Super-Homem nasceu o Super-Homem. Quando ele acorda de manhã, ele é o Super-Homem. O alter ego dele é Clark Kent. Seu uniforme com um S vermelho é o cobertor no qual os Kent enrolaram o bebê quando o acharam. É a roupa dele, o que Kent usa, os óculos, o terno. É um disfarce que o Super-Homem usa para se passar por um de nós. Clark Kent é como o Super-Homem nos vê. E quais são as características de Clark Kent? Ele é fraco, é muito inseguro e covarde. Clark Kent é uma crítica do Super-Homem à raça humana.
É que o Batman, ele acorda e ele não é o Batman, né? Ele é o Bruce Wayne. Ele põe a roupa e ele vira o Batman. E o Super-Homem, aí ele fala do Homem-Aranha, e o Caralho 4, ele fala na questão do Super-Homem. Que o Super-Homem, ele já é o Super-Homem.
Né? É, o Clark é o alter ego dele.
É, o alter ego dele é o Clark. Mas eu não vou entrar em detalhes muito dos outros, mas eu acho que o Homem-Aranha, ele sempre foi aquilo. O Peter sempre foi aquilo. Né? Ele no máximo ele evoluiu mais porque foi com a frase do tio Ben, a frase mais famosa, acho que uma das frases mais famosas e ícones do universo aí, do geek, né? Vou falar assim, que é com grandes poderes você tem grandes responsabilidades, né? Eu acho que o Peter ele só foi moldando isso, mas ele sempre até então deu a entender que ele era um cara maneiro, ele sempre foi aquilo, só que ele viu que ele tinha muito poder na mão dele e que ele não teria que se corromper. Então, por isso que eu falo, eu acho que ele se tornou, ele voltou a ser um Peter Parker, porque é aquilo que é interessante também, que aí eu vou fazer, o Keno me forçou a isso, eu vou ter que invocar o nome do Deus Nolan aí.
Nossa!
E fazer o quê? O Peter Parker, ele tem que estar com medo de morrer pra ele ser um Homem-Aranha melhor. Que é o que no último Batman do Nolan ele fala isso. Se você não tem medo de morrer, se você não arrisca, se você... Você nunca vai conseguir ser o Batman. Eu vejo também dessa forma. Quando ele fica com esse negócio de que ele casou com a Mary Jane, ele tem que se preservar mais, ele vai ser um Homem-Aranha mais atento. Ele vai ser um cara que vai mais prestar atenção nas coisas.
E o bacana também que essa é uma história sem muito humor, né? Por parte dele. Aí você vê que ele usa o humor como pra mascarar o medo dele, né?
Sim.
Perfeito. Muitas vezes ele é engraçadinho só pra não transpor medo, pra não... a forma dele encarar a situação de medo e tal.
Sim, sim, com certeza. É bem, bem apontado isso, Pato. É uma história do Homem-Aranha que você não vê muito aquele Homem-Aranha comum. E o que é interessante também ver isso é que a gente vê um outro lado do super-herói também. É como se, sei lá, a gente tivesse uma história do Super-Homem que ele tá puto o dia todo e comete algumas atrocidades um pouco acima do que ele cometeria, ou o Capitão América também, tomando talvez certas atitudes que ele num dia não tomaria. Essa é uma, eu não sou leitor do Homem-Aranha, mas essa é uma historinha em quadrinho, que é uma outra característica do Homem-Aranha, né, que é o senso de humor dele, né? Sim. Que você não vê ele fazendo piada. Porque ele tá nesse negócio, nesse pensamento de morte, morrer, ele tá com alguém agora e tudo mais. Assim, é muito interessante. Eu volto sempre a dizer isso, que é o seguinte, ler um quadrinho não é coisa de criança, não que crianças não possam ler e nem adultos não possam ler, mas é uma coisa de reflexão. Não é só ler isso aqui, né, porque tem, como o Kendall falou, tem uns 5 capítulos, vamos botar que tenha talvez aqui umas 100 páginas. Não é só o ler por ler e, é uma revistinha onde o vilão vem e o mocinho vence no final. tem uma reflexão, tem todo um trabalho por trás disso, e eu acho que, assim, valeu muito, muito a pena a leitura. Vou até já começar a me encaminhar para o final e falar para vocês que, aí acho que essa foi a ideia do Keno, que a gente pode marcar a próxima aí, a queda de Murdock, né?
Sim, sim.
Pegar mais uma Marvel aí, né? Mais uma saga Marvel pra gente ler e trabalhar, né? Pra aqui pra frente. É, eu vou pedir pra começar pelo Keno. Keno, tem algumas considerações finais aí pra gente já fechar?
Sim, cara. É, como eu acho que a gente já falou bem da HQ. Tipo, realmente é uma fase do Homem-Aranha que eu gosto muito, essa fase do Uniforme Preto. Ela tem outras histórias também que eu acho que seria bacana, espero ainda aqui no podcast, como, por exemplo, a morte da Capitã de Wolf, cara, que também é outra história fenomenal, acho que principalmente você, Bigode, vai gostar, porque ela lida um pouco com a questão do direito, né, a questão do ser o cara que você tem certeza que ele é o bandido, ele realmente merece o julgamento.
Qual o nome da quadrinha? Qual o nome?
Se provar. Morte da Capitã de Wolf, cara.
A morte da
Capitã do Homem-Aranha. Sim, e é nessa fase do Uniforme Preto também, cara. Tipo, é uma fase que vale muito a pena correr atrás, cara. Tipo, A Última Caçada de Kree é uma história muito boa, cara. Realmente ela é muito bem condensada. Ela traz um clima diferente das histórias do Homem-Aranha. Mas ainda assim, como eu falei, apesar de você ter o final do vilão se explodindo a cabeça dele com a arma, né, cara? Se suicidando. Mas ainda assim, você tem aquela ponta de esperança com o Homem-Aranha derrotando o vilão pelo esforço dele. Tipo, no final, ele dando a entender que ele vai dar um jeito de curar o cara, né? Ele vai falar, pô, vou levar você pro Reed Richards, e lá ele vai te ajudar você voltar ao normal. No final ele volta pra casa, né, cara? Tipo, volta quando você vê ainda, vai ter aquilo que vem. Eu acho que esse pra mim é o melhor ponto da história. Você tem essa dualidade obscura, mas no final sempre o dia amanhece, né, cara? Tanto que o final da história é exatamente isso. Ela, por muitos pontos, ela se passa à noite, ela é escura, mas o último capítulo que tem a vitória do Homem-Aranha é de dia, né? É no amanhecer, né? Ele vencendo no amanhecer da história. Então, eu realmente acho muito boa. Pra quem não leu, leia. E se eu fosse dar uma nota aqui, é nota 8,5. Com certeza.
Pato?
É. Queria só falar um pouco do Ratos, né? Que eu achei interessante o personagem. Personagem trágico, né? Que eu não conheço muito também de gibi. E quando eu li pela primeira vez, eu achei que o rato seria uma metáfora do Peter. O Raven, de algum jeito, deixou o Peter no estado de topor, não pra ficar semi-morto, mas deixasse ele... O Peter seria o rato e o Raven a aranha assassina, sabe? Tipo, o Peter se sentiria acuado e tal, mas depois, no desenrolar da história, você vê que era um personagem do universo do Homem-Aranha.
Opa.
Mas aí ele também mostra... Como? Hã?
Não, só complementar aqui que eu tive a mesma impressão que você, mas ao contrário. Teve uma hora que eu achei que o Ratos fosse uma visão do Kraven. Ele se sentindo muito acuado em relação ao Homem-Aranha. Eu vi de forma contrária. Como se fosse uma metáfora, ele sendo o rato. Mas toca aí.
Não, é isso que eu ia falar. Você pode pegar o sentimento do Ratos e colocar com alguém que se sente vencido pelo Homem-Aranha, né? Tem até medo do Homem-Aranha, só de falarem o nome dele e tal. O Ratos tem medo até de subir na superfície.
Sim,
sim. E a gente dá a entender, né, que o Peter, porque desde o início vai mostrando a cena de alguém cavando uma cova, e no final das contas você vê que não era a cova do Peter, né? E se eu fosse dar uma nota, acho que eu daria nota 8. Aqui é muito boa.
Mais alguma coisa, Pato? Só isso mesmo?
Pode vir me limpar.
Opa, tudo bem. É engraçado o Pato falar isso, né? Que é uma frase memorável, pra quem escuta a gente sabe. É que a gente tinha um vizinho aqui, que cresceu comigo, né? Que minha mãe falava que achava engraçado quando minha mãe ia pro portão e ficava com a outra vizinha, sentado no portão conversando enquanto eu ia brincar. Tinha um colega que gritava, né? Ela escutava: "Mãe, acabei, vem limpar meu cu." Todo mundo da vizinhança escutava esta bosta.
Ele falou meu cu.
É, ele falava.
Como assim, cara?
É, o moleque era pequeno, aí ele gritava: "Mãe." Pô,
falando nisso.
Como assim? Como que a gente chegou nisso?
Porque o Pato falou: "Acabei, pode vir me limpar." E esse colega, ele não sabia ainda se limpar, ele gritava pra mãe: mãe, acabei, vem limpar meu cu.
O mãe acabei é clássico, né? Mas vem limpar meu cu. Pô, e falando nisso, tem umas cenas com os diálogos até meio pesados, assim, no... que os caras que vão assediar a Mary Jane falam: olha que rigo, pelo menos na minha tradução, assim, tava sim, rigo. Tá, assim,
cara, essa calça não,
apertada
não,
lembrar, aí,
senão... não, isso aí tinha, cara. Cara, as HQs antigamente tinham essas paradas, assim, algumas tinha as adaptações de alguns termos que até hoje ainda rola, por exemplo, em relação aos Guardiões, que Guardiões da Galáxia. É que alguns personagens, eles usam termos próprios do meio deles ali. Então, com certeza, isso aí era alguma coisa que se falava muito na época, né, cara? Como o Peter e a Mary Jane moravam num subúrbio bravo pra caralho. Tipo, isso aí fazia muito sentido ali, esses caras terem esse linguajar.
Sim,
é. O próprio... É, o Homem-Aranha, 2099, tinha aquele negócio de qualquer coisa, ele falava pau, cara. Até hoje eu me entendo por que isso. Então... qualquer coisa era, cara. Eu mandava um pau assim, que porra é essa?
Isso era deu mais.
Ó, o Pato falou
da... pra ela do que a cena em si, sabe?
Sim, tipo, sim.
Eu acho que esses caras estão querendo estuprar ela mesmo.
Sim, o Pato falou aí, o meu tá aqui assim, né? Dá só um bicho. Não, como é que é? Só um bico. Ah, não. Dá só um bico. Já viu a calça mais agarrada? Já viu calça mais agarrada? E aquele cabelinho ruivo? Aí, gostosa, vem mostrar teus pelinhos ruivos pra gente. Aí, aqui, depois que eles falam aqui, aí vem o Kraven. Aí, acho que ele não fala mais nada, não. É isso aqui, ele fala que é assim... É, tá rindo de quê, sua vaca? Ai, ai. Mas, cara, é isso. Eu vou ficar com o Pato aí também, né? Se fosse pra dar uma nota, não. É pra dar uma nota... E a nota que eu dou também é 8, cara. Foram R$20 que eu vou dizer muito bem gastos. Mas eu não vou mentir pra vocês. Das 3 HQs aí Marvel que eu li, né? Eu vou dizer que o Homem Mata e Deus faz alguma coisa que eu não
lembro. Ao contrário, Deus ama o Homem Mata.
Deus ama o Homem Mata. E o Surfista Prateado, eu acho que essas são uma reflexão um pouco mais pesada. Não que, como vocês viram aqui, essa não tenha uma reflexão. Mas eu acho que uma reflexão mais pesada, essas duas, elas trazem melhor, né? Eu acho que também fica uma HQ aí pra gente fazer um trabalho legal, né? Que é Deus Ama e o Homem Mata. É uma boa história pra gente também fazer esse trabalho aí com HQ. É uma HQ muito legal, como eu disse. Se você encontrar ela aí no seu shopping, com aquelas feirinhas de livro, ou em qualquer lugar, R$20... Compre aí a da editora Salvati, a gente não tá ganhando nada pra fazer. Sim, não, isso.
Não tem. Só te já cortando aí, ô Bigode. Não, uhum. Só tem a versão da Salvati, a Panini também lançou, acho que há um tempo atrás, a versão própria dela, dessa HQ. Eu acho que, se eu não me engano, até um ouvinte nosso, o Gato, ele comprou na época, acho que por 15 conto, 20 conto também. Então, tipo, você acha na Amazon em promoção. Cara, tu jogando no Google, você acha várias versões dessa história, seja Salvati, seja Panini, pra você comprar, cara, tipo, a história tá barata. O preço mais alto atualmente que você acha dela é 25, 30, e o mais barato é 15 conto. Dá pra conseguir de boa.
Então, tô jogando aqui pra ver, eu joguei a última caçada de Kraven Panini aqui, só pra ver como é que é a capa. É uma capa maneira, é o Kraven lá em cima, né, com um rifle, né, tipo Batman de côncavas, né, ali rindo, né. Mas, cara, é isso. Vale a pena a leitura. Eu acho que você vai gostar de perder teu tempo aí. Não vou nem falar que perder tempo é uma parada muito forte, mas você vai ganhar aí um tempo legal lendo um material maneiro, né? Esse foi o Wikicast sobre o espetacular Homem-Aranha, a última caçada de Kraven, ou, se você tá puto de eu falar Kraven, o espetacular Homem-Aranha, a última caçada de Kraven. Nós estivemos na mesa com ele, direto da Augusta, né? O Pato.
Valeu, galera. Confundi Kraven com Kraven direto no cast. Espero não ter irritado muito.
E estivemos com ele, sim, o sapo mais pulador, o Keno.
Isso aí, galera. Valeu aí, brigadão aí. Isso aí, lutem pelas suas vidas. Olha só que bonito.
Olha que bonito, né? E eu, o Bigode, o host mais maconha que você vai, talvez, conhecer... Né, que adora viajar e cagar aquela regra com profissionalismo, que, como eu disse, somos doutores em cagar regra com formação em falar o óbvio. Esse foi o Wikicast e eu agradeço a todos vocês. Um beijo, um abraço e tchau!
Tchau, tchau!
Tchau!
Isso aí, galera! Tudo bom com vocês? É, depois desse maravilhoso Wikicast, eu venho aqui trazer pra vocês os famosos recadinhos. E vamos começar por ele, o sapo mais pulador, o Keno. Tem, e detalhe, né? Eu mudei isso aqui graças ao Albino e o Pato. Isso aqui não é mais uma área só de recadinhos, é uma área também de dicas, né? A dica que vocês quiserem, ah, olha, eu queria dar a dica, dá o cu hoje, que dar o cu hoje é muito bom. Pode ser também, né? Vou começar por ele, o sapo mais pulador. Tem recadinho e dica, sapo pulador?
Cara, tá. Pô, de dica, então, vou aproveitar a primeira vez que eu vou dar uma dica aqui, cara, porque eu tô gostando muito dessa história. A Panini, ela tá lançando o mangá, tá relançando, né, segunda vez, que é a terceira ou quarta vez que o mangá tá sendo lançado no Brasil, que é o mangá O Lobo Solitário. Realmente, eu tenho lido, tô lendo a história.
Posso,
cara,
posso fazer aquele corte de sempre, que eu sempre faço, pra fazer aquele comentário ridículo? Cara, eu não terminei de ler a primeira edição, li a primeira e a segunda historinha, que eu vou dizer que seria um primeiro e um segundo arquinho ali, né? Muito foda, muito foda, cara, gostei, gostei muito.
Cara, eu terminei de ler a segunda edição agora, Bigode, ficou muito foda, cara.
Eu realmente até queria aproveitar e te perguntar, vale a pena comprar essa que ela tá relançando, que seria tipo uma continuação?
E aí que tá o problema, Bigode, eu não sou conhecedor do Lobo Solitário, é minha primeira vez aventurando na história, na época que foi lançado anteriormente, assim, eu não era muito ligado no mangá. Deixa eu, então, por enquanto, eu não tenho o que definir, eu posso até correr atrás e no próximo podcast já falo pra você o que eu acho, se deve comprar ou não. Mas, por enquanto, eu prefiro não opinar, porque eu não sei qual é o desenvolvimento da história, porque eu tô achando um vacilo mesmo do Panini, né, cara? Mal acaba. Nem começou direito a lançar o original, já quer meter o spin-off. É, porra, não. Mas agora, cara, o que tá saindo agora, já tá em dois volumes, cara, podem comprar, que é muito bom. Cara, principalmente pra quem curte a temática de samurai, cara, a linguagem da história é muito boa, cara. Tô muito impressionado, assim, com as figuras mangás mais adultos, assim, que eu já li, não são poucos, mas sei lá, cara, o modo rebuscado de se contar a história do Lobo Solitário me impressionou muito, cara. Na segunda edição tem uma história que é o foco principal é o filho dele, cara, que eu achei essa história sensacional, cara. Quem tiver a oportunidade de ler, leia, cara, que é uma história ímpar, cara, muito boa mesmo. E recadinhos, vamos lá como sempre, né? Primeiramente, me sigam no Twitter, né? Tem _00. Se quiser trocar uma ideia comigo lá, tô sempre postando coisas que eu achei engraçado também. Uma vez ou outra também, quando eu encontro algum boneco assim, que eu acho interessante, eu posto lá. Se quiserem dicas também, dependendo do que eu souber, eu ajudo. Também acesse o blog onde está esse podcast, né? O wikicast.br/blogspot.com.br. Você, como eu já disse, vai entrar esse podcast, vai poder deixar seu comentário lá. E aí, além disso, vai poder chegar em todas as nossas sociais, que são Twitter e Facebook. E ainda assim também vai poder descobrir nossos parceiros, como os Lamentáveis, o Locadora TV. Aproveitando que eu já estou falando do Locadora TV, também participo desse... Opa, peraí. Até engasguei. Falando do Locadora TV, eu também participo desse blog, o Locadora TV, que é o locadoratv.blogspot.br, que é o site onde eu tenho podcast de games, a gente fala lá de videogames, tem eu, Bisbisket, o Guardabelo, o Desgraça, sempre falando de videogame, tem o nosso podcast, acessem lá também, sigam a gente no Twitter. Eu acho que é só isso, não tem mais nada a dizer não. É o próximo.
Ok. O Pato?
Queria deixar como dica um filme chamado A Entrega, que é The Drop em inglês. Ele é um filme bem... É um filme independente, né? Bem pequeno, assim. Ele é com Tom Hardy, Finn, Foi até o último trabalho dele, né? Pra quem não conhece, é o Tony Soprano, o ator, fez. Ele tem um roteiro adaptado de um livro do autor chamado Dennis Lehane, e também escreveu o livro que baseou sobre Meninos e Lobo, O Medo da Verdade e A Ilha do Medo, do Scorsese. Aí eu vendo aqui, ele também escreveu alguns episódios do The Wire, né? E é um filme, eu achei bem bacana mesmo. Tem a Naomi Rapace também, esqueci de falar. Que você pressiona um cara, né, até ele mostrar o que tem dentro de si, assim. E indico também o site Lamentáveis, né? Eu até escrevi uma resenha desse filme lá. Não é crítica, né? Que eu tento escrever só pra incentivar as pessoas a assistirem. E fica aí o jabá pros Lamentáveis também, que lamentáveis.blogspot.com.br.
Sim, com o podcast agora, bizarramente, com o podcast a toda semana, até uma hora alguém ficar com preguiça e não sair mais, né? Queria, né?
Estão gastando todas as cotas do ano, né?
Já. Vai acabar logo, né, cara?
Eu vou começar o meu monólogo aí perguntando pro Pato. Pato, tu vê esse filme aonde? Na TV a cabo ou tu alugou?
Aluguei.
Alugou? É, porque eu não sei porque eu achei que tinha visto esse filme na TV a cabo, mas... Foda-se. Vamos lá. Vou começar com a minha dica aí.
É de 2014, então pode ser que esteja por aí também, né?
Ah, pode ser. Então, olha só, vou começar com o meu recadinho. Cara, deem o cu hoje, porque é fenômeno de sacanagem. Vou começar falando aqui que o Keno falou, A Última Caçada de Craven, eu vou falar só os dois preços que estão aqui, que eu vi, na verdade eu vou até falar mais dois aqui, ele tá aqui na Amazon e na Martin Fontes por R$25,90 a versão da Panini, né? Só vou dar uma olhada aqui agora no site da Saraiva. E eu comprei, como eu disse, por R$20 nas feirinhas que tem aí vendendo os encadernados da Salvati. Eu tenho duas versões... Ah, na Saraiva não tem. Tá aqui, avise-me quando chegar. A minha dica é o seguinte. Deixa eu até levantar aqui, porque eu já guardei pra eu poder falar pra vocês. Ah, deixa eu ver se eu vou conseguir enxergar. Calma aí.
Tá velho já?
Eu comprei um filme que foi... Os Vampiros de Salem, O Retorno. Eu vi o filme, eu não sei se eu dei essa dica na semana passada, mas se eu já dei, eu vou dar de novo. Cara, assistam. Aluga, compra, eu paguei acho que R$29. Cara, é um filme muito maneiro sobre um cara que é antropólogo. Ele vai pra cidadezinha dele e lá os vampiros querem que ele escreva uma bíblia pra eles, né? Queriam que fosse um antropólogo famoso, e o cara era da cidadezinha, e queriam que ele escrevesse. E tem várias nuances lá de maconha que eu adoro, de ficar viajando e tudo mais. Tá falando muito sobre nazista, eu tô achando isso aqui meio nazista. E tem uma hora que todo mundo fica falando de nazismo no filme, eu falei, agora estão sendo bem específicos. Realmente parece uma crítica ali ao nazismo e tudo mais. Eu indico esse filme aí. Comprei na Saraiva, tô começando a voltar a ver filmes de terror B e tô me satisfazendo muito bem com isso. E também gostaria de dar uma dica pra vocês, eu vi, né, alugado, obviamente, pretendo comprar Transporte 2. A gente chegou a falar dele num cast, não fizemos um cast sobre Transporte, né, gravou acho que eu, Pato.
Sim, foi o primeiro filme.
O primeiro filme, acho que falou eu, Pato e o Walter, não lembro se tava o Albino, né. Mas eu lembro que tá nós três ali. E algumas coisas que eu falei até aconteceram. Não do jeito que eu falei, mas você tem ali várias homenagens ali. Eu achei que seria o primeiro filme de novo, mas numa versão diferente. Ele até tem um pouco disso, mas vale a pena. Foi interessante rever aqueles personagens de novo. E uma outra perspectiva de como é a vida, né? É como se a gente estivesse vendo nossa vida... no passado e tá enxergando ela no futuro. De novo, eu dei aquela fumada boa de maconha. Né? E o meu recadinho é o seguinte, me siga no Twitter, @bigodedocomissa, lá onde de vez em quando eu escrevo várias coisas, inclusive coisas erradas, ou porque eu tô com falta de atenção, ou porque eu sou burro mesmo. Né? Eu vou pegar aí, né, minhas férias estão chegando, eu vou começar talvez a ler O Lobo Solitário de novo, e ver se eu começo a ler outras coisas aí. Né? É isso aí, esse foi mais uma vez o Wikicast, sobre A Última Caçada de Craven ou Craven, A Escolha do Freguês. Né? Uma boa noite, um obrigado e um tchau-tchau no coração de vocês. E não esqueçam, deem um cu domingo que é ótimo. Tchau-tchau.
Que isso? Que gratuito. Falou, galera. Até. Abraço.
Falou.